Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicitamos a nossa vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 10, dos versículos 3 ao 8, conselhos práticos.
Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Amém.
Senhoras e senhores, queremos dar as boas-vindas ao nosso plenário. Queremos dar as boas-vindas também aos nossos vereadores, vereadoras, eleitos pelo voto democrático de direito, escolhido pelos seus segmentos, pela nossa sociedade, pela nossa comunidade. Damos as boas-vindas também à imprensa local, que se faz presente já, aos servidores desta casa, que pontualmente estão sempre prontos ao atendimento, sempre servindo, e hoje, inicialmente, damos início, então, oficialmente, à nossa primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Desejamos a todos que os próximos anos sejam anos profícuos, sejam de sucesso, e que, acima de tudo, a nossa comunidade uruguaianense sempre tenha o atendimento necessário e sempre tenha essas portas abertas para acolher todas as demandas e, na medida do possível, sempre a Casa Legislativa estará disposta, todo e qualquer momento, a atender as necessidades dos nossos munícipes, dos nossos cidadãos. Para isso nós fomos eleitos, estamos aqui para servir. Desejo aos nobres colegas vereadores e vereadoras, sucesso na legislatura e que Deus abençoe a todos nós. Inicialmente, então, informamos que assume hoje o vereador Paulo Clenubim, nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica, em substituição ao vereador José Clemente da Silva Correia, que assumiu o cargo de secretário municipal de Segurança e Trânsito. Convidamos o doutor Paulo Clenubim que faça o juramento de posse de acordo com o artigo 61 da Lei Orgânica do Município e o artigo 3º, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Com esse momento, então, a palavra o vereador Paulo Clenubim para fazer o juramento.
Bom dia a todos. Prometo guardar a lei orgânica do município e desempenhar com lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pelo povo de Uruguaiana.
Muito bem, vereador Paulo Clenubim, seja bem-vindo ao plenário da 19ª legislatura. Também desejamos ao senhor, Vossa Excelência, sucesso no seu trabalho, que os próximos anos sejam anos vindouros. Bem-vindo. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Legislativo. Requerimento de Tribuna Livre, número 1, protocolo 90/2025/LEGE, vereador Mano Gás. Requer Tribuna Livre para a senhora Gladys Almeida, da Associação Caminho Azul, para explanar sobre as demandas e encaminhamentos junto à Secretaria de Saúde do município. Requerimento número 43, protocolo 88/2025/LEGE, vereador Luiz Fernando Bright. requer a realização de audiência pública para a discussão do projeto de lei ordinária que reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas como manifestações culturais municipais. Ao Executivo, números 24 a 27, 48 e 49, protocolos 55 a 58, 116 e 117, /2025/LEGE. Vereador Anderson Cuco, patrulhamento e encascalhamento na travessa número 11, no bairro Nova Esperança. Substituição de lâmpadas e consertos conforme locais indicados. Revitalização da pista de skate no Parque Dom Pedro II e da Praça Argentina. Números 29 a 39 e 47. Protocolos 61, 62, 66, 68 a 75, 105/2025/LED. Vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpadas nos locais que menciona. Limpeza de lixo urbano no bairro Áreas Verdes e limpeza de terreno no bairro Cabo Luiz Quevedo. Número 40. Protocolo número 77/2025/LED. Vereadora Lilian Cuti. Manutenção na rua Homero Tarragô, no bairro Ipiranga. Números 41, 42, protocolo 83, 84/2025/LED. Vereador Mano Gás. Informações sobre o programa Mediar e sobre o programa empresário do bairro. Número 44, protocolo 92/2025/LED. Vereadora Estela Luzardo. Instalação de aparelho de ar-condicionado na capela velatória da barragem Sanchuri. Número 51 a 53, protocolo 126, 127 e 130/2025/LED. Vereadora Manuela, providências para aplicação do terceiro turno das estratégias saúde da família. Informações à Secretaria de Saúde a respeito da falta de medicamento anticonvulsionante na farmácia municipal, entre outros. Colocação de taxões ou redutores de velocidade na rua Hércules Alaorbon. Número 54, protocolo 132/2025/LED. Vereador Padovan, substituição de lâmpadas no bairro Coab 2. Ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Número 45, protocolo 93/2025/LED. Vereadora Estela Luzardo, aumento do efetivo de policiais militares e policiais civis na cidade de Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulta os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 6, 7, 11 e 14. Protocolo 63, 64, 113 e 128/2025/LED. Vereadora Lilian Cuti. Implantação de procedimentos nos termos da Lei número 13.146/2015 e o Decreto número 3.298/1999, os quais garantem a prioridade no atendimento às pessoas com deficiência física e a pacientes ostomizados. Que sejam acrescentados ao protocolo da Secretaria de Saúde do município uso de insumos e medicamentos para o tratamento específico de curativos para diabéticos. Estudo de viabilidade de instalação de placas indicativas e educativas que visem a prevenção de acidentes e afogamentos nas áreas da orla do Rio Uruguai, nas imediações da Ponte Internacional, Parque Bela Vista, Cantão e Praia da Formosa. Retomada do projeto de mãos dadas com a comunidade. Número 8, protocolo número 86/2025/LED. Vereadora Estela Luzardo. Estudo de viabilidade para alteração na administração do Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Uruguaiana, Fundestradas, instituído pela Lei Ordinária número 4.665/2016, na composição do Conselho e melhorias para que as aplicações do fundo sejam investidas tempestivamente e de forma eficiente para seu fim. Números 9 e 10. Protocolos 90 e 91/2025/LED. Vereador Egídio Carvalho. Contratação de fisioterapeutas para a ESF 07. Revitalização do banheiro público anexo ao terminal de ônibus. Número 12. Protocolo número 120/2025/LED. Vereador Mano Gás. criação de um grupo de combate e prevenção aos alagamentos no município de Uruguaiana. Números 13 e 15. Protocolo 123 e 129/2025/LED. Vereador Anderson Cuco. Revitalização do prédio da ESF 02 Marduque. Concessão de desconto para os trabalhadores ambulantes que não conseguiram trabalhar na última noite do Carnaval de 2024. Números 16 e 17. Protocolo 133 e 134/2025/LED. Vereador Padovan. Colocação de vaga para estacionamento, carga e descarga na Avenida Presidente Getúlio Vargas. Repavimentação asfáltica na Rua Mário Quintana. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloco em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 5, protocolo 53/2025/LED. Vereadora Estela Luzardo. Ao grupo Esperança. Número 6, protocolo número 76/2025/LED. Vereador Mano Gás. Pelos 20 anos da APECAM no Rio Grande do Sul. Número 7, protocolo 78/2025/LED. Vereadores Anderson Cuco e Egídio Carvalho. Ao senhor Fábio Valdir Medina de Almeida, pelo projeto IPISMO da Inclusão. Números 8, 12 a 18, protocolos 79, 107 a 112 e 115/2025/LED. Vereador Anderson Cuco. A Rádio Líder FM, pelos seus 41 anos. A senhora Angélica Regina Santos de Moura, pela participação do projeto Movimento. A Maria Aparecida Fontoura Garcia, criadora da primeira escola de samba infantil do país. A Associação Esportiva Vila Esporte. Ao senhor Jefferson Nascimento Silva, pelo projeto social Jiu-Jitsu Centauros. Ao professor Emerson Bastos Rodrigues, projeto social EBFAI. Ao professor Fernando Dornelles de Dornelles, pelo trabalho desenvolvido na Escola Municipal de Jiu-Jitsu. Número 9, protocolo 97/2025/LED. Vereadora Lilian Cuti. Aos vencedores na campanha A Farmácia Vai à Escola, da Secretaria Estadual de Saúde. Instituto Elisa Ferrari Vals, Gabriel Kurtz, modalidade desenho de mão. E Camille Albuquerque, modalidade desenho digital. Professora Eva Maria Gavião Rodrigues, Escola Antônio Moacir Pereira Jaques, Thales Costa, modalidade vídeo. E professora Solange Maringoni, farmácia Silvana Amaro, farmacêutica Silvana Amaro. Números 11 e 19, protocolos número 102 e 124/2025/LED. Vereador Egídio Carvalho. A Escola de Samba Bambas da Alegria, pelos seus 26 anos. A Escola de Samba de Oxuxa na Zebra, pelos seus 46 anos. Número 21, protocolo número 131/2025/LED. Vereador Padovan. Pela passagem do Dia Nacional do Homem Quadrangular. Feita a leitura, senhor presidente. Ai, perdão. Temos as moções, votos de pesar.
Isso.
Número 10, protocolo número 99/2025/LED. Mesa diretora. A família de Juliano Baigorra Ribeiro. Número 20, protocolo número 125/2025/LED. Vereadora Lilian Cuti. A família de Manuel Petri. Número 18, protocolo número 115/2025/LED. Vereador Anderson Cuco. A família da senhora Maria Yara Prelulué Monteiro. Número 22, protocolo número 135/2025/LED. Vereadora Manuela Couto. Aos familiares de Estela Galindo Barbará. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei número 1, Protocolo número 2/2025/LED, vereador Anderson Cuco, dispõe sobre a validade de laudo médico que atesta o diabetes mellitus tipo 1, DM1, no município de Uruguaiana e da outras providências.
Com a palavra o vereador Anderson Cuco.
Bom dia, senhoras e excelência. Bom dia, plenário. Bom dia aos colegas vereadores. Seja bem-vindo aí, nosso colega e doutor Paulo. Hein? Seja bem-vindo à casa. Hein? Retornando à casa, né, doutor? Quero me manifestar referência justificativa aí da PL, indicação referência do diabetes, que passa aí como indicação que alterando a data de definição das receitas, passando de a cada 3 meses, tornando para aquelas as crianças com diabetes tipo 1 não pode ser controlado. Atualmente, portanto, o diabetes enfrenta um excesso de burocracia, sendo obrigatório renovar periodicamente os laudos médicos para comprovar as condições que irreversíveis sobre a apresentação, uma barreira desnecessária para o acesso a serviço público. Ano passado foi entrado com essa lei e foi alterada no estado do Rio Grande do Sul em dezembro de 2024. Então a gente já conseguiu alterar essa legislação e gostaríamos de atualizar agora aqui no município.
Seria uma municipalização, então, da lei?
Exatamente isso.
Perfeito. Solicitamos ao nosso secretário que dê continuidade às matérias do expediente.
Projeto de lei número 11, protocolo número 67/2025/LEGE. Vereador Luiz Fernando Bright. Reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais municipais. Eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal.
Correspondências recebidas de diversos.
Projeto de lei número 12, protocolo número 81/2025/LEGE. Vereador Anderson Cuco. Altera o artigo 6º da Lei Municipal nº 4.793, de 21 de julho de 2017. Autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, nas condições que menciona.
Com a palavra o vereador Anderson.
Obrigado, presidente. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia desempenham os papéis fundamentais.
Interrompemos a sessão por 5 minutos, então, devido ao áudio que não está sendo gravada a nossa sessão plenária. Então, por gentileza, os vereadores, temos a interrupção de 5 minutos aí. Retomamos, então, as nossas atividades. Com a palavra o vereador Anderson Cuco.
Referente à justificativa e alteração dos agentes comunitários de saúde e endemias. Os agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias desempenham papéis fundamentais para o nosso município. Os agentes comunitários atuam diretamente com as famílias, trabalhação, a prevenção de doenças e na promoção de saúde. Eles acompanham gestantes, crianças, idosos e pessoas com situação de vulnerabilidade, além de mobilizar a comunidade para participar de ações coletivas e conectar a população com o serviço público. Por outro lado, os agentes de endemias têm como foco o controle de doenças graves, como dengue, zika, febre amarela e malária. Esses profissionais identificam e eliminam focos de fetores, aplicam o produto para prevenir a proliferação e a conscientização à população sobre as medidas. Por isso, a importância da alteração desta lei, passando de autorização para obrigação. A alteração da Lei Municipal 4.793 de 2007 tem como objetivo segurar o incentivo adicional para que esses profissionais, sempre houver repasse específico do Estado ou da União, como isso, buscamos não apenas reconhecer a importância do seu trabalho, mas também garantir melhores condições para que possam proteger a nossa população. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Solicitamos ao nosso secretário que dê continuidade à leitura, então.
Projeto de lei número 16, protocolo 121/2025/LEGE. Vereadora Manoela, acrescenta os incisos 24 e 25 ao artigo 3º da lei número 3.561, de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre as competências do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana. Projeto de Lei número 17, Protocolo 122/2025/LEGE. Vereadora Manuela. Cria política de atendimentos para pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, na atenção básica, primária, secundária e terciária em Uruguaiana. Projeto de Resolução número 1, Protocolo número 101/2025/LEGE, da Mesa Diretora. Altera o artigo 1º da Resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Feita a leitura...
Correspondências recebidas e diversos.
Ofícios números 7, 9, 10, 12 e 13. Protocolos números 60, 95, 98, 114, 119/2025/LEGE. DENIT encaminha ofício sobre melhorias na sinalização de trecho rodoviário da BR-472/RS. Ministério dos Transportes encaminha resposta ao ofício número 1704 sobre melhorias BRs 472 e 290 e a resposta ao ofício número 1429/2024/DELEGE, privatização da Ponte Internacional. Anatel encaminha resposta ao requerimento 459 do vereador Clemente. Vereador José Clemente comunica seu afastamento para assumir Secretaria de Segurança e Trânsito. E-mails números 2 e 5, protocolos número 82/2025/LEGE. Secretaria do Gabinete do Chefe de Polícia encaminha resposta à moção 475 do vereador Clemente. E-mail número 5, protocolo 94/2025/LEGE. Secretaria do Gabinete do Chefe de Polícia encaminha a resposta à moção 473 do vereador Clemente.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 8, protocolo número 85/2025/LEGE. Encaminha a resposta ao ofício número 003/2025/DELEGE, referente a valores orçamentários.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 1/16/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 004/024/2025 e autógrafos legislativos número 1/11/2025.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador Egídio Carvalho, na sequência, vereadora Manuela.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando as senhoras vereadoras, cumprimentando os senhores vereadores, cumprimentando a todos que nos prestigiam nesta audiência, nessa sessão, iniciando as atividades legislativas nesse ano 2025, desejando sorte a todos, paz e saúde acima de tudo, mas preocupa-nos fatos acontecidos envolvendo crianças. Uma tragédia que levou a Emily Maiara, de 8 anos, tirou a vida desta criança que brincava com uma irmã do bairro Cidade Nova. Motorista embriagado atropelou essas duas crianças. A outra está sendo encaminhada para Porto Alegre, estaria indo para Lajeado, mas a condição melhor oferece a capital gaúcha para então salvar a irmã da Emily Maiara, que veio ao óbito. E outro fato lamentável acontecido, senhoras e senhores, aconteceu no bairro São João, quando uma criança de 8 anos foi encontrada em coma alcoólica. Os pais embriagados, e esta criança estava caída na quadra de esportes daquele bairro. Então, eu quero encaminhar um pedido que aqui venha o Conselho Tutelar, que aqui venha o delegado Matheus, que responde pela Delegacia da Criança e do Adolescente, para nos falar de uma liberdade muito grande que estão sendo as crianças, e também referia-me hoje pela manhã a respeito da nossa aduana, onde ali, em razão do fluxo de turistas, são dezenas de crianças que perambulam dioturnamente, não só durante o dia, mas também durante a madrugada, buscando esmolas dos turistas que passam por Uruguaiana. São crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos e que também num bairro distante aqui da área central, na João Paulo II, nas praças de esportes, essas crianças dioturnamente estão em via pública, promovendo arruaças, brincadeiras, sem o acompanhamento dos pais. Então, para que não tenhamos mais que estar aqui nos referindo à morte de inocentes, de estar nos referindo aqui a casos como esse menino de 8 anos que foi encontrado em coma por ter ingerido bebida alcoólica, no convívio com o pai e com a mãe que estavam também embriagados, eu peço a esta casa que numa sessão, aqui vem o delegado, aqui vem o conselho tutelar para explicar como está sendo realizado esse trabalho, esse acompanhamento, essa autonomia que têm as autoridades para inibir que tenhamos que continuar aqui divulgando fatos tão lamentáveis assim. Esse é o pedido que faço, encaminho esse requerimento, pedindo numa tribuna livre, que é que venha então as autoridades para que nos expliquem os motivos que levam a termos essa liberdade tão grande e termos que estar aqui nos referindo a fatos tão lamentáveis como esses ocorridos nos últimos dias em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Lamentável tudo isso que nós ouvimos nesses últimos dias. Lamentável mesmo o que aconteceu em nossa cidade. Por ordem de inscrição, vereadora Manuela, para fazer uso da tribuna.
Bom dia, minhas colegas vereadoras, meus colegas, presidente e público presente e que nos assiste. Primeiro, eu quero falar sobre a honra de estar aqui na minha primeira sessão plenária de 2025, né? Sessão ordinária, que agora começa, assim, de fato, os trabalhos. Falar para quem me acompanha que é uma honra, agradecer e dizer que contem comigo, que eu estarei aqui à disposição sempre. Nosso primeiro trabalho agora foi pedir informações à Secretaria de Saúde a respeito da falta de medicamentos anticonvulsionantes na farmácia. Isso tudo é demanda que chega no gabinete diariamente. E aproveitando o gancho do vereador Egídio sobre a tragédia que nos aconteceu com a menina Emily, também pedir a colocação de tachões de redutores de velocidade na rua Hércules Alaor Bom, para que outras tragédias não aconteçam. Também no início da semana passada, ali, faz uns poucos dias, eu tenho um estabelecimento comercial e aconteceu um acidente que poderia ter sido fatal ali também. É urgente que a gente tenha lombadas ou qualquer redutor de velocidade na Vasco Alves. Quem vem pela 7, quem vem pela General Câmara, ali dá acidente toda hora. E a gente teve que usar até o banco do bar para ajudar a levantar o caminhão. A pessoa ficou com o braço esmagado, foi uma coisa bem grave. E a gente tem uma escola ali. Então, a gente precisa ter um olhar e pode ser um compromisso de todos. Não preciso fazer, eu mas peço à mesa diretora que a gente consiga colocar com mais urgência redutores de velocidade ali. E projeto de lei que a gente protocolou aqui, que vai ficar, né, como meu primeiro projeto de lei, não estava na nossa lista de projetos, foi uma demanda que surgiu também, e hoje eu recebi uma contestação, por isso eu quero explicar. A gente tem uma lei federal, é o projeto, deixa eu falar antes, projeto que cria política de atendimento para pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, na atenção básica, primária, secundária, terciária em Uruguaiana. Existe uma lei federal, e aí pode ter tido uma confusão dos colegas, que diz que tem que se criar. Então, a gente, aí cada município cria as suas. Entendeu? Então, essa confusão é isso. É para protocolo de atendimento dentro das atenções, protocolo de cirurgia, de atenção ambulatorial. E eu sou educadora, tá? Tenho uma atenção muito especial com as crianças autistas. Eu trabalho com natação infantil há muitos anos, sou formada há 20 anos, e as minhas turmas sempre foram inclusivas. Então, esse é um olhar realmente carinhoso. E a demanda chegou até mim através de uma mãe, vou explicar por que o projeto, que não conseguiu manter o filho dela na espera para a cirurgia. Ele tinha que fazer uma extração de dente, E aí o protocolo era de 3 dias. Interna 1, é atendido às 2 da tarde do outro dia e depois sai. Esse paciente não conseguiu se manter no quarto. Os ruídos, os barulhos, a própria cama, ele não conseguiu nem ter contato com a cama de ferro do hospital. Então, a gente tem que ter um olhar diferente para esses pacientes, para as crianças. Vão ter crianças autistas que não terão problemas com a internação? Vão. Mas para as que têm, a gente tem que... E não cabe ao vereador fazer essa mudança. Então, a gente pede que se faça e que tenha um olhar mais atencioso para esses detalhes, para as especificidades de cada paciente. Com TEA. É isso. Muito obrigada.
Tudo bem, vereadora. Na ordem de inscrição, vereador Paulo Klenubing.
Bom dia a todos os presentes. Meu presidente interino hoje, Bispo Padovan, gostaria de falar da alegria de estar de volta a essa casa, onde eu sempre fui muito bem tratado, respeitado e que passei 4 anos muito bons da minha vida. Tenho certeza que quando alguém coloca o seu nome à disposição da população para representá-la numa Câmara de Vereadores, é preciso que se tenha seriedade, é preciso que se tenha altruísmo, é preciso que haja lealdade, mas, sobretudo, é preciso que se tenha inteligência para saber as formas com que se pode modificar as coisas para o bem dessa sociedade. Queria agradecer ao Bispo Padovan, meu colega de partido, ao vereador Clemente, meu amigo, que me cedeu o seu lugar, e a todos os meus colegas vereadores, dizer que estou aqui para somar. Né? Acho que todos nós temos uma história, e essa história de cada um de nós tem que ser respeitada, aqui dentro e lá fora. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Paulo Klenubing, nós ex-presidente, uma vez presidente, sempre presidente, né? Muito bem. Na ordem, vereador Wagner Mano Gás, para fazer uso da tribuna.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, o plenário. E bom dia também a todas as pessoas que estão pela live do Facebook. Primeiramente, presidente, eu quero abrir minha fala com uma parábola da Bíblia que diz em Jeremias 33:3. E vem ao encontro desse dia que eu estou vivendo hoje. Clama a mim e te responder-te-ei coisas grandes, maravilhosas, que muitas vezes eu inalcançável pelo homens, mas é permitido por Deus. Essa última parte eu mudei. E esse dia que eu tenho vivido hoje é um dia que eu esperei 1460 dias para esse dia chegar novamente. Meu primeiro mandato de 2017 a 2020 foi um mandato de grande entrega, de grande dedicação, de grande importância para mim como ser humano, como homem. Foi um mandato que eu vi que o Mano Gás não era apenas um entregador de gás, mas sim uma pessoa que representou uma cidade, e diga de passagem, a maior cidade da fronteira oeste, uruguaiana. Esses 1460 dias de espera me trouxe tamanho conhecimento de quanto a política ela faz parte da minha vida. Não aquela política que está aqui para receber simplesmente o salário, não. Eu costumo dizer que dinheiro eu ganho na minha empresa. A política para mim é vocação. E nesses 1460 dias fora desta casa, eu vi o quanto isso me fazia falta. De poder servir e muitas vezes sem ser servido. Vi a importância da representatividade de um parlamentar oriundo de um bairro. E eu, com muito orgulho, nascido e criado lá na União das Vilas, há 43 anos morando no mesmo lugar. Costumo dizer que se Deus me abençoar, o dia que Deus me levar deste plano, eu quero ser cremado e jogado na minha floresta que eu fiz na frente da minha casa. Então, neste momento eu venho aqui inteiramente para agradecer, primeiramente a Deus e segundo a minha família, a minha esposa Kátia e a minha filha Lavínia, que ela viveu os bons e os maus momentos ao meu lado. Ela viveu esses 1.460 dias que eu fiquei fora do parlamento, que muitas vezes eu me senti rejeitado. Mas, em Eclesiastes 3, que diz sobre a terra, há tempo para tudo. Então, eu vi necessário que esse tempo fora deste parlamento foi também um propósito de Deus sobre a minha vida. Foi um propósito de eu poder me reorganizar, me estruturar, estudar muito, porque hoje aquele Mano Gás de 2017, 2020 não tem nada a ver com o que está aqui hoje. Eu fiquei os últimos 3 anos papirando a lei orgânica e o regimento desta casa para chegar aqui preparado e ir para o embate. Mas não com os nossos colegas. Nós, no campo político, nós vamos ter, sim, embates, divergências, mas o nosso principal propósito não é com esta casa. É sim com o povo dessa cidade. É poder legislar para ele e fiscalizar por ele. E nesta construção, a gente não consegue a vitória sozinho. Eu tive, com certeza, ajuda e apoio de grandes pessoas do meu lado. Então, hoje eu uso a tribuna inteiramente para falar e agradecer a cada um que caminhou nesses 45 dias ao meu lado. Começo pelo esporte, pelo futebol. Peço tempo de bancada, presidente. Quero agradecer ao futebol, ao time Itapitocai, ao Olímpia, ao Coceira, ao ATF, ao Amigos, o São Miguel, o Real Tricolor, o São Miguel, Iluminados, o Galácticos, o Dinamarca, o Vila Nova, o Fronteira, o Beco, o Benfica, o Cristal, o Barça, o Olímpico e o Grenal. E esses foram os times de futebol que caminharam comigo rumo a essa vitória. E também, importante, a igreja. A Igreja Sacerdócio Real, do pastor Júnior Souza, a Vitória em Cristo, da pastora Viviana e do pastor Isaías, a Maná, do pastor Paulo Avelino, o Templo da Adoração, do pastor Vitor, a Assembleia de Mão Amiga, do pastor Isaías Araújo, a Peregrinos do João Fagundes, Avivamento Bíblico do Anderson, a Viva do Brasil das Áreas Verdes do pastor Maurício e a Nação em Cristo do pastor Fábio. Esses foram os pastores que me abraçaram. Foram os pastores que acreditaram no projeto Mano Gás e também acreditaram que o Mano vai estar aqui para defender Deus e a família e a liberdade. E também ressaltar a importância do grupo Baixos Uruguaiana, o Cidade Baixa e o Gurizada. Que hoje até estou aqui com a camiseta da Gurizada aqui, entendeu? Então foi uma caminhada de sucesso. E eu gostaria de ressaltar que eu sempre soube, bispo, que eu ia vencer. Eu sempre soube que eu ia ganhar. Não teve um dia nesta caminhada que eu tive o medo de não voltar. E eu sempre falei, eu vou voltar. E eu sempre disse, eu vou entrar na terceira vaga do meu partido. Eu não errei nem a votação que eu fiz. Eu trabalhei do dia 7 de setembro ao dia 5 de outubro, eu realizei 300 agendas. Todas elas pontuadas com o número de voto ao lado. E ali estava anotado 1.225 votos. E eu trabalhava para fazer 1.250 e Deus me deu 20 a mais, 1.270. Então, para provar que Deus ele está no controle da nossa vida. Que quando tu consagra um projeto a Deus, Deus honra. Então, é neste momento que hoje eu faço uso dessa palavra. Inteiramente para agradecer a cada um que fez parte dessa vitória. E também para agradecer às 1.000 270 pessoas que saíram da sua casa para votar no Mano Gás. Se tirar 100 pessoas já é difícil, tu movimentar 1.270 pessoas a votar é mais difícil ainda. Então foram pessoas que realmente acreditaram no projeto e por essas pessoas que o Mano Gás vai fazer um mandato bem diferente do primeiro, representando, cobrando e lutando pelo seu direito. Muito obrigado.
Na sequência, então, a vereadora Estela Luzardo para fazer uso da tribuna.
Bom dia, vereadores, bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia ao público aqui presente, aos nossos uruguaienses que nos assistem via internet. Primeiramente, eu vou agradecer aos meus amigos, aos meus familiares, que me deram a confiança de disputar uma eleição tão difícil como a vereança de uma cidade. Pois todos nós temos familiares, conhecidos, amigos que concorrem, né? Alguns com gratidão, outros com vínculos familiares. Então é uma disputa muito difícil. E gostaria de agradecer, né, profundamente o apoio que eu recebi daqueles amigos mais próximos que me acompanham em alguns momentos de política, de movimentos sociais, né, principalmente aqueles que me deram suporte. Eu quero reverenciar aqui ao meu amigo Marcos Buslins, que nos assiste, tenho certeza que está nos assistindo hoje, com muita emoção. Te agradeço, Marcos. E te agradecendo, agradeço todos aqueles que me acompanharam durante a campanha. E quero dizer aos senhores, né, aos meus eleitores e aqueles cidadãos que nos ouvem aqui, que eu vou realmente fazer a minha função aqui nesta casa. Não vou desviar um minuto dos meus propósitos, dos meus princípios e das atribuições de um vereador, que primeiramente vou fiscalizar, porque acredito que nós fiscalizando e unindo forças, meus colegas, nós vamos evitar que aconteçam acidentes como o vereador Egídio aqui citou, como abandono de crianças, abuso de menores. Isso tudo nos faz refletir que nós temos que nos unir e combater a causa que dá esse efeito. Então, nós estamos aqui, tenho certeza absoluta que nós vamos conversar, né, para que trabalhar e evitar esse tipo de episódio que diminua na nossa cidade, porque é muito triste. Nós temos crianças que não sabem ler e escrever nas escolas. Nós temos que buscar isso aí. O nosso IDEB na nossa cidade é uma vergonha para o nosso município. Uma cidade que se diz capital de free shops, né, a cidade mais importante da fronteira oeste, e nós temos um IDEB tão baixo. Então é para isso que eu estou aqui. Vamos atender essas crianças, essas famílias desestruturadas, né, para que a gente consiga ter uma sociedade melhor. Apoiar os nossos agentes de polícia, os nossos agentes da segurança pública, porque eu tenho certeza e sei o tanto que eles passam de trabalho frente à nossa legislação complacente com o crime. Então, aqui, me despeço agora, de manhã, e com muita honra e alegria, falo a vocês todos. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.
Muito bem, vereadora Estela. Não havendo mais, então, inscritos para esse momento da tribuna, declaramos encerrada a primeira reunião ordinária deste ano de 2025, desejando a todos uma ótima tarde de terça-feira. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.